17 de julho, sexta-feira. A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O FIES financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais em faculdades privadas e com avaliação positiva no Sistema de Avaliação do Ensino Superior do Ministério da Educação. Este ano, o programa oferece mais de 112 mil vagas. Para o segundo semestre, são quase 45 mil oportunidades. Pode se inscrever quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, quem obteve média igual ou maior que 450 pontos nas 5 provas, quem não zerou na redação e quem possui renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Já quem participou como treineiro no Enem não pode participar. O processo seletivo do FIES reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até 0,5 salário mínimo e com inscrição no Cadastro Único. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, vai ter melhorias na estrutura, incluindo um novo complexo de laboratórios para engenharia civil e arquitetura e urbanismo, obras de acessibilidade nos campi, novos equipamentos para a TV educativa e a troca do telhado do Hospital Universitário Materno e Infantil. Também está autorizada uma licitação da nova pista de atletismo do Campus Uvaranas. O reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto, ressalta a importância das melhorias para a instituição.
Isso fez a diferença na Universidade Estadual de Ponta Grossa e nos nossos HUs.
Entre os destaques está o novo complexo dos laboratórios. As obras de acessibilidade tornam o UEPG a primeira universidade pública do Brasil com estruturas completamente adaptadas. O Hospital Universitário Materno e Infantil também terá a substituição completa do telhado, garantindo mais segurança e conforto a pacientes, acompanhantes e profissionais. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As denúncias contra o influenciador Lucas Estrábico, conhecido como Cartolouco, reacenderam uma discussão importante sobre a violência contra a mulher. Quando diferentes vítimas relatam episódios semelhantes envolvendo o mesmo agressor, os casos podem revelar um padrão de comportamento. Lucas virou réu por agressão física e violência psicológica contra uma ex-namorada. E o caso trouxe também relatos de outras duas ex-companheiras que descreveram episódios semelhantes de violência física, psicológica e destruição de objetos. Para Maria Tereza, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, casos como esse comprovam o que as pesquisas já apresentam.
A violência contra as mulheres, ela não acontece de forma episódica. Ela costuma seguir um padrão de repetição e muitas vezes de agravamento ao longo do tempo. Quando diferentes mulheres relatam uma experiência envolvendo o mesmo homem, é importante olhar esses casos também em conjunto, sem deixar de reconhecer que cada denúncia precisa ser apurada de forma individual. O histórico de violência, ele é um dos principais indicadores do risco para novas ocorrências.
Essa questão está diretamente ligada com o ciclo da violência marcada por 3 fases. Aumento da tensão, explosão da violência e um período de aparente arrependimento, quando o agressor promete mudar e tenta reconstruir a relação com um suposto afeto. Com o passar do tempo, esse ciclo tende a se repetir e os intervalos entre as agressões podem se tornar cada vez menores. Segundo a psicóloga especializada no atendimento de mulheres vítimas de violência, Priscila Sanches, antes da agressão física, costumam aparecer sinais que não devem ser ignorados.
A agressão física quase nunca é o primeiro episódio de violência dentro de um relacionamento abusivo. Entre os sinais mais comuns estão os ciúmes, tratado como prova de amor, a fiscalização constante da rotina dessa mulher, tentativa de isolamento, críticas frequentes que abalam a autoestima da mulher, explosões de raiva, humilhações, chantagens emocionais, ameaças, destruição de objetos e principalmente a inversão de culpa.
As especialistas reforçam que reconhecer esses sinais precocemente é fundamental para interromper o ciclo da violência. A repetição de comportamentos violentos em diferentes relacionamentos evidencia que a violência contra a mulher não deve ser tratada como um episódio isolado, mas como um padrão que precisa ser identificado e denunciado. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As companhias aéreas que operam no Brasil estão proibidas de cobrar taxas adicionais para garantir que menores de 16 anos viajem em assentos ao lado de seus pais ou de seus responsáveis. A nova determinação foi publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e põe fim a um problema recorrente enfrentado pelas famílias na hora do embarque. Pelas novas regras, a marcação de lugares adjacentes deve ser assegurada de forma gratuita pelas empresas no momento da compra da passagem ou durante qualquer alteração na reserva. A medida é válida para voos domésticos e internacionais operados por empresas brasileiras ou bilhetes comercializados no país, impedindo que crianças e adolescentes viajem separados dos adultos. A única exceção prevista na norma ocorre quando os passageiros optam por assentos com espaço extra para as pernas ou poltronas em classes superiores, situações em que a cobrança adicional permanece autorizada. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Criado para valorizar a atuação feminina no agronegócio e destacar a ciência como um dos pilares do desenvolvimento no setor no Brasil, o Prêmio Mulheres do Agro busca dar visibilidade às pesquisadoras e profissionais que impulsionam a inovação, a sustentabilidade e a transformação no campo. A votação popular da categoria Ciência e Pesquisa do Prêmio Mulheres do Agro está aberta. A iniciativa, promovida pela Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio, reconhece pesquisadoras que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. As finalistas foram selecionadas a partir de indicações feitas diretamente no site oficial do prêmio por pessoas próximas, como alunos e familiares, que valorizam a relevância do trabalho dessas profissionais. A gerente de relacionamento científico da Bayer para a América Latina, Amanda Bernardi, explica como foi feita a escolha das finalistas.
Para chegar às três finalistas, a banca técnica avaliou o conjunto das trajetórias acadêmicas, profissionais e pessoais, além de iniciativas que fortalecem a presença feminina, como liderança e inspiração no setor.
Agora a escolha da vencedora está nas mãos do público. A pesquisadora mais votada receberá um incentivo de R$20 mil para apoiar o desenvolvimento das pesquisas realizadas. Amanda também comenta a importância da categoria e a contribuição para o futuro da agricultura.
O Prêmio Mulheres do Agro foi criado para dar visibilidade à atuação das mulheres no setor. A categoria Ciência e Pesquisa, em especial, reforça o reconhecimento das pesquisadoras que contribuem para o avanço da ciência e para o desenvolvimento do agronegócio. A cada edição, conhecemos novas histórias que evidenciam como a pesquisa impulsiona práticas mais sustentáveis e inovadoras, reforçando a importância do conhecimento e da diversidade para o futuro do campo.
A votação é aberta ao público e segue até o dia 22 de julho. Para conhecer as finalistas e registrar o voto, basta acessar o site oficial do Prêmio Mulheres do Agro. A vencedora será anunciada em um evento exclusivo para convidados em agosto, em São Paulo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Um homem investigado por agredir os próprios filhos foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná por lesão corporal em contexto de violência doméstica e tortura. O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, e ganhou repercussão após imagens de uma câmera de segurança mostrarem o momento em que ele chuta o rosto da filha, de apenas 3 anos, fazendo a criança cair no chão. Em depoimento, o suspeito admitiu essa agressão e disse que agiu por conta do choro e dos gritos da menina. Casos como este normalmente geram comoção popular e, segundo o advogado e professor universitário Leonardo Sagrillo Santiago, isso faz toda a diferença para as vítimas.
A ação por parte da comunidade, né, que presencia um fato como esse ou que tem notícia de um fato como esse, em levar o conhecimento da autoridade policial, levar o conhecimento, enfim, das autoridades, é um caminho extremamente importante, né, e que estabelece uma segurança para a pessoa que está sofrendo esse tipo de violência ou está no perigo de sofrer essa violência, né? Então, esse agir da comunidade em prol da proteção da criança é importante. Mas mais do que isso, é importante que a gente tenha, enquanto país, enquanto nação, uma iniciativa de educar as pessoas para que jamais fatos como esses venham se repetir. É absolutamente inacreditável, né, um pai ter esse tipo de postura, esse tipo de atitude em relação ao próprio filho.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ricardo Moraes, a investigação revela que o pai submetia as crianças a castigos considerados cruéis, obrigando os dois irmãos a se ajoelharem sobre tampinhas de garrafa, grãos de milho e feijão. Além da agressão contra a menina, o homem também foi indiciado por lesão corporal contra o outro filho de 5 anos, que teria sido atingido no rosto com um pedaço de madeira no início de julho. Fotografias dos ferimentos foram encaminhados para a perícia. A justiça também concedeu medidas protetivas em favor da mãe, das duas crianças, de familiares e de testemunhas do caso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moore.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As exportações brasileiras de arroz quase dobraram no primeiro semestre. Dados do governo indicam que elas passaram de 1 milhão de toneladas, quase o dobro do volume registrado no mesmo período do ano passado. Um dos motivos é a oferta maior, com o crescimento da produção no ciclo 25-26, que, por outro lado, jogou os preços para baixo. Tanto que a receita com as exportações cresceu 35%, ou seja, não acompanhou o aumento dos embarques. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Nesta Copa, um dos assuntos que ganhou espaço, além do futebol, foi a chamada pausa para hidratação, medida pensada para ajudar atletas em cenários de calor e esforço físico intenso. Especialistas alertam, no entanto, que manter uma boa hidratação é importante para qualquer pessoa e que esse processo deve acontecer ao longo de todo o dia, não apenas quando surge a sensação de sede. A cardiologista pediátrica e médica do esporte, Silvana Vertemati, explica que, além da água, outros alimentos também contribuem para a hidratação.
As frutas, legumes, sopas, caldos e outras bebidas como o leite, que pode ser consumido puro ou misturado com frutas, shakes, vitaminas, também podem ajudar muito no processo de hidratação. O leite, ele tem uma característica que muita gente não percebeu, ele tem 87% de água.
A doutora Silvana Vertemati destaca que, além de contribuir para o consumo de água, o leite fornece outras substâncias, como minerais e proteínas, que vão ajudar no equilíbrio orgânico, tornando a hidratação ainda mais eficiente.
Se a gente pegar uma porção de 200 ml, que seria o equivalente a um copo de leite, nós conseguimos encontrar cerca de 244 miligramas de cálcio e 6,4 gramas de proteína, que são nutrientes extremamente importantes para o funcionamento do corpo nas diferentes fases da vida, com muitos benefícios.
A médica Silvana Vertemati indica o leite UHT, o famoso leite de caixinha, como uma opção que facilita a organização dos hábitos de hidratação. Ele pode ser armazenado fora da geladeira antes de ser aberto, é seguro e não contém conservantes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma pequena amostra de saliva pode revelar muito sobre a nossa saúde. A técnica já é usada para detecção de vírus, bactérias e até sequenciamento de DNA. Pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros, por exemplo, resultou na criação de um biosensor em formato de chip que, combinado com inteligência artificial, é capaz de identificar sinais de metástase de câncer de boca. O projeto é conduzido por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada em Campinas, em São Paulo. A pesquisadora da instituição, Adriana Franco Paes Leme, relata que os estudos começaram em 2014, com a análise da quantidade de proteínas com e sem metástase.
E a metástase está associada ao pior prognóstico. Então, quando o paciente chega para avaliação pelo oncologista, se ele tem a metástase, o oncologista tem que tomar algumas decisões terapêuticas importantes. Então, a gente vem com essa tecnologia na época focada em espectrometria de massas para tentar quantificar essas proteínas ou essa assinatura de prognóstico para ajudar o oncologista. Tanto de uma forma relativa como de uma forma absoluta, essa assinatura de prognóstico foi muito eficiente em separar os pacientes com e sem metástase linfonodal.
A pesquisa do biosensor já utilizava o método sólido estruturado em 60 amostras de pacientes com e sem metástase. Agora a iniciativa vai contar com um volume 13 vezes maior do que o inicialmente previsto.
É um privilégio para nós estar dentro do CNPq e permitir trazer essa tecnologia e avançar nessa tecnologia. Então, esse é um dos projetos escolhidos para que a gente torne esse biosensor, esse protótipo funcional para levar essa tecnologia para os diferentes profissionais do Brasil.
A pesquisadora relata ainda que com o biosensor e a maior precisão de informações, será possível evitar 70% das cirurgias e altos custos desnecessários com procedimentos indicados em caso de metástase. Os pesquisadores agora atuam junto aos hospitais para definir equipes e atingir 800 amostras de pacientes para avaliação, bem como para o aprimoramento da tecnologia. A expectativa é que essa ferramenta esteja pronta para ser usada no sistema público de saúde em 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os brasileiros esperam que a inovação e a tecnologia artificial possam contribuir prioritariamente com áreas como saúde e sustentabilidade. Isto é o que revela a 5ª edição do Bosch Tech Compass. Trata-se de um estudo global que analisa expectativas e percepções sobre tecnologia. O levantamento confirma que ela é vista como aliada direta do bem-estar e do equilíbrio ambiental. De acordo com o que explica o vice-presidente de Inovação e Novos Negócios, Paulo Roca, da Bosch América Latina, grupo que atua com mobilidade, tecnologia industrial, bens de consumo e energia e tecnologia predial.
Os brasileiros, eles esperam que a tecnologia contribua principalmente em avanços de saúde e sustentabilidade. Um pouco menos de 60% dos entrevistados aí, eles indicam que a parte de saúde pessoal é uma área prioritária para inovação, enquanto os outros, perto de 40, 42%, destacam que estaria voltado um pouco mais para sustentabilidade. O pacote saúde e sustentabilidade aí, ele tem uma relevância muito grande e demonstra aí uma expectativa de que a tecnologia possa, de fato, melhorar muito a qualidade de vida e enfrentar os desafios ambientais.
O levantamento foi realizado em 7 países, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Índia e China. Paulo Roca também detalha o que o estudo revela acerca de como a IA é percebida.
A inteligência artificial, ela permanece no centro das expectativas aí mesmo em praticamente todos os países que a gente aplicou a pesquisa. Especificamente no Brasil, né, vamos falar um pouco de Brasil aqui, né, 70% dos entrevistados, eles acreditam que de fato a IA será a tecnologia mais influente da próxima década. Então a população aí já enxerga que inteligência artificial veio com uma ferramenta realmente capaz de transformar vários aspectos da nossa vida cotidiana, não só diretamente ligado ao trabalho, mas a forma que a gente executa muitas das nossas atividades.
Durante o Bosch Connected World, realizado em junho, a Bosch reforçou o papel da inteligência artificial como motor central da próxima geração de automoção e robótica. A combinação de sistemas físicos com IA para este grupo tem ampliado a capacidade das soluções industriais, permitindo que máquinas percebam o ambiente, aprendam com dados e executem processos de forma mais autônoma. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A proteção de crianças e adolescentes, o fortalecimento da convivência familiar e os desafios do ambiente digital estão no centro das ações do Conselho Nacional de Justiça. As iniciativas integram o programa Infância a Priori e reúne e fortalece as políticas do Judiciário voltadas à infância e à juventude. Deste 13 de julho, data em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos, o CNJ destaca medidas para ampliar a efetividade dos direitos previstos na legislação. Entre elas está um diagnóstico nacional das estruturas responsáveis pelas políticas de infância nos tribunais, que vai orientar melhorias em todo o país. O programa também busca ampliar o acolhimento familiar de crianças afastadas do convívio com os pais, modalidade considerada prioritária pelo ECA, mas ainda pouco utilizada no Brasil. Outra frente de atuação é a proteção no ambiente digital, com regras para a participação de crianças e adolescentes na produção de conteúdo para a internet, reforçando a prevenção de violações de direitos. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Novas regras sobre publicidade de plataformas esportivas de apostas começam a valer nesta sexta-feira. As normas tornam obrigatória a exibição de advertências do Ministério da Fazenda em todas as campanhas. Além disso, aumentam as restrições ao conteúdo da propaganda. Por exemplo, proíbem anúncios que incentivem apostas como forma de ganhar dinheiro ou que utilizem comentaristas para influenciar a população a apostar. Publicidades de empresas autorizadas deverão conter uma das seguintes mensagens: apostar pode causar dependência, apostar faz você perder dinheiro ou aposta não é investimento. Esses avisos estarão na horizontal do vídeo de forma clara, legível e deverão ocupar pelo menos 10% do comprimento ou do tamanho do anúncio. As regras ainda estabelecem que as campanhas não poderão sugerir ganho fácil ou enriquecimento rápido por meio das bets, criar senso de urgência para estimular apostas imediatas, induzir o consumidor ao erro com informações falsas ou enganosas e nem utilizar mensagens de cunho sexual, discriminatório ou ofensivo, por exemplo. E mais, comentaristas, especialistas e analistas ficam proibidos de usar de autoridade técnica para sugerir ou recomendar apostas específicas em eventos esportivos. Entre as punições estão multa de até 20% do faturamento da operadora da plataforma e até cassação da licença. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Foi concluída a análise para a implantação do novo curso de enfermagem da Unespar no campus de Paranaguá. Será o primeiro curso de graduação na área ofertado no litoral do estado, com 30 vagas anuais e aulas em período integral. O processo agora segue para decreto de autorização, com previsão de início em 2027. O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, destaca que a criação do curso atende uma demanda antiga da região e é resultado de um esforço coletivo.
O curso de enfermagem da Unespar Paranaguá é uma demanda antiga que a gente vem estudando já há algum tempo, a possibilidade de atendimento, e a gente fez o estudo técnico. Esse estudo foi feito com a equipe da SET, a equipe da Unespar, e o curso de enfermagem em Paranaguá é uma realidade, não só para os paranaguaras, mas para toda a população do litoral, para toda a população população que quer uma formação pública, gratuita, de qualidade. Agora, os próximos passos, né, são tomados pela universidade, no sentido de realização do processo seletivo para os estudantes e ingresso da turma, né? A gente deve começar o curso no ano de 2027, mesmo que não seja possível começar no calendário do primeiro semestre, né? A ideia é que a gente comece o curso ainda no ano de 2027.
Hoje, a Unespar já oferece enfermagem no campus de Paranavaí. Com a nova graduação em Paranaguá, estudantes do litoral não vão mais precisar se deslocar para Curitiba ou cidades de Santa Catarina em busca dessa formação. A reitora da Unespar, Salete Paulina Machado Cirino, afirma que a implantação representa um avanço para a educação superior e para a saúde pública no litoral.
A implementação do curso de enfermagem no campus de Paranaguá, da Unespar, atende uma demanda histórica não só de Paranaguá, como de todo o litoral paranaense, porque isso vai apoiar a demanda por formação de profissionais para a área da saúde e os nossos estudantes de Paranaguá e de toda a região do litoral não vão mais precisar de se deslocar para outras cidades em busca de formação.
Para o funcionamento do curso, serão contratados 25 professores com doutorado. A graduação terá duração de 4 anos e carga horária total de 4.060 horas. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo federal e representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária seguem negociando a medida provisória que vai tratar da renegociação das dívidas do setor rural. O objetivo é construir um texto de consenso antes da publicação da proposta prevista para até quarta-feira desta semana. A principal divergência continua sendo o alcance da medida. O governo defende condições mais vantajosas para produtores atingidos por eventos climáticos extremos, enquanto a bancada do agro quer ampliar o benefício para agricultores afetados também pela queda da renda e pela volatilidade dos preços. O líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, afirmou que a equipe econômica ainda trabalha na definição dos valores da proposta, mas ressaltou que há resistência em ampliar o alcance da medida, principalmente porque o texto agora também deve contemplar produtores de todo o país.
Acabou a força da frente parlamentar da agropecuária, né, garantindo que seja também estendido para o resto do Brasil, mas pelo menos foi uma vitória importante que a gente não aceitou nenhuma hipótese que fossem as mesmas condições que vão ser dadas para quem foi atingido pela enchente ou pela seca, né? Então, o juro vai ser outro, o enquadramento vai ser outro, os valores vão ser outros, a carência vai ser outra. Eu espero, então, até amanhã, no final do dia, poder ter essa minuta fechada. Amanhã a gente vai voltar a falar com o presidente Hugo Mota.
Apesar dos impasses, o governo afirma que houve avanço nas negociações. Pimenta, que participa dessas conversas entre executivo e representantes do setor, destacou que houve um entendimento em pontos importantes. Por exemplo, a flexibilização das garantias para operações de crédito, além da possibilidade de ampliar os prazos, especialmente para produtores do Rio Grande do Sul. De acordo com técnicos do Ministério da Fazenda, a medida provisória deve permitir a renegociação de mais de 100 bilhões de reais em dívidas bancárias. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A morte do menino Oliver Grayson, de 3 anos, espancado pelo próprio pai no Rio Grande do Sul, expôs um histórico de violência contra ele e os 4 irmãos. Segundo o Jornal da Band, os pequenos são filhos de um casal de missionários que mora no Brasil há 9 anos. Os dois acumulam registro de maus tratos em pelo menos 3 estados onde passaram. A morte do pequeno Oliver acende o alerta para a necessidade de denunciar os casos de violência. Quem explica é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
O casal de missionários foi preso e as crianças levadas a um abrigo, onde recebem cuidados e passam por exames. Ainda segundo a reportagem da Band, O Ministério Público pediu à Interpol colaboração para apurar possíveis crimes cometidos pelo casal fora do Brasil. E não esqueça, caso suspeite de algum caso de agressão contra meninos e meninas, procure uma delegacia ou acione o Disque 100. Você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O terceiro leilão unificado realizado pela Justiça do Trabalho da 8ª Região, que envolveu as varas das cidades de Belém e Ananindeua, no estado do Pará, arrecadou mais de 6 milhões de reais. A programação foi realizada exclusivamente de forma online, com transmissão ao vivo, e contou com lances iniciais que iam de R$ 210 a quase R$ 3.300.000 reais. Dentre os lotes arrematados, o maior estava no valor de 6 milhões de reais, adquirido no município de Santarém, localizado na região oeste do Pará. Os processos foram divididos por vara de trabalho e cerca de 100 lotes foram disponibilizados durante o pregão. A realização desses leilões permite que trabalhadores recebam valores reconhecidos pela justiça, mas que estavam pendentes. A juíza titular da primeira vara do trabalho de Belém e diretora da Central de Execução de Belém e Ananindeua, Amanda Giannacini, destaca que o saldo das vendas foi positivo e diversos processos serão pagos por meio dessa edição do leilão.
Nós tivemos propostas em bens difíceis de venda, como bens penhorados para pagar o débito de uma clínica veterinária, são bens muito específicos. Vendemos imóveis, vendemos veículos, vendemos motos. Eu acho que o resultado foi bom. O leilão já começou a atrair, assim, muita atenção e vai contribuir para a propaganda de diversos processos que se encontram pendentes há algum tempo.
O próximo leilão está agendado para o dia 20 de agosto. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, João Vitor Barra.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O mercado de garantias para aluguel de imóveis segue em expansão em todo o Brasil. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras, entre 2021 e 2025, o seguro fiança locatícia pagou R$ 2.400 bilhões em indenizações no país, com crescimento de 184% no volume de indenizações no período. Além do seguro fiança locatícia, modalidade prevista na Lei do Inquilinato, também ganharam espaço no mercado as chamadas garantidoras privadas. Edivaldo Floresta, presidente da Comissão de Fiança Locatícia da Federação de Seguros Gerais, a FENSEG, explica que o consumidor deve ficar atento porque, embora tenham a mesma finalidade, os modelos de seguro fiança possuem regras de funcionamento diferentes no contrato de aluguel.
O maior risco nesse processo é imaginar que produtos com nomes ou finalidades parecidas necessariamente oferecem a mesma estrutura de proteção. Muitas vezes, a diferença não aparece no momento da contratação, mas pode se tornar relevante ao longo da vigência do contrato e no momento de uma possível inadimplência. O principal é entender o que acontece depois da assinatura do contrato de locação. A diferença aparece quando surge um problema ou quando a locação dura vários anos. E no caso, o problema é quando surge a inadimplência. O seguro fiança foi estruturado justamente para oferecer previsibilidade, com regras claras, fiscalização e uma garantia que acompanha a vida do contrato.
Para esclarecer essas diferenças oferecidas no mercado, a FENSEG lançou o guia Seguradoras versus Garantidoras, o que você precisa saber. Edivaldo Floresta destaca que o avanço das empresas garantidoras mostra a inovação e a relevância do setor.
Esse crescimento só demonstra que existe uma demanda crescente por soluções que tragam segurança, tanto para quem aluga, quanto para quem disponibiliza um imóvel para locação. A FENSEG entende que a inovação é positiva e amplia as alternativas disponíveis para o mercado. Porém, o ponto central não é impedir novas soluções, mas garantir que as diferenças entre os modelos sejam conhecidas e compreendidas. Quanto maior a transparência sobre como cada produto funciona, mais segurança terão consumidores, proprietários e imobiliárias para tomar suas decisões.
Entre os pontos destacados no guia da FENSEG estão a continuidade da garantia, a existência de reservas financeiras para pagamento de indenizações, as regras de cobertura e os mecanismos de proteção ao consumidor. Para mais conteúdos como este, Acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web Produção e Reportagem. Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
No último dia 29 de junho, começou o Wimbledon, o mais charmoso, tradicional e elegante dos grandes slams. Disputado na grama, com sua estética própria e uma atmosfera que mistura esporte, tradição e sofisticação, o Wimbledon talvez seja a melhor tradução do momento que o tênis vive no mundo. O tênis voltou ao centro da conversa, porque passou a ocupar um lugar especial no imaginário das marcas, dos consumidores e dos executivos. Como mostrou recentemente o Meio Mensagem, o esporte virou alvo de grandes marcas por reunir atributos muito desejados: sofisticação, bem-estar, disciplina e uma conexão com um público altamente qualificado. O Itaú, com sua plataforma dedicada ao tênis, e Stella Artois, com campanhas e ativações ligadas ao esporte, entenderam que a quadra também é território de marca, experiência e relacionamento. Até na moda, o conceito tênis core virou tendência, ao adaptar roupas à estética clássica do tênis para o uso diário, unindo sofisticação e conforto. Mas o fenômeno vai além do marketing e da moda. Para as crianças, o tênis desenvolve coordenação, disciplina, autoestima e convivência. Para os adultos, é exercício físico, mental e social. Talvez por isso tenha tanta conexão com o mundo dos negócios. Uma pesquisa exclusiva da Deloitte para a Confederação Brasileira de Tênis revelou que 350 dos 500 principais CEOs do Brasil praticam tênis. O esporte superou outros favoritos no ambiente corporativo e passou a ser visto com muito mais do que um exercício físico. A quadra ensina postura quando se perde e elegância quando se vende. Para quem busca um esporte que trabalhe o físico, o mental e o social, o tênis talvez seja uma das escolhas mais completas do nosso tempo. Mais do que um jogo, é uma aula sobre decisão, resiliência, responsabilidade e equilíbrio. Esse foi o Mídia Negócios. Para dicas e sugestões, me escreve leonardo@taylormedia.com.br. Você pode ouvir mais conteúdos do Mídia Negócios nos principais tocadores de podcast. Um abraço e até a próxima.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados em maio deste ano do que em maio do ano passado. É o que revelam os números mais recentes da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O aumento foi de 3,9%. A entidade também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos mais consumidos em supermercados, entre alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. Em maio, o preço da cesta monitorada subiu pouco mais de 2% na comparação com abril. O valor médio da cesta passou de R$ 823,37 para R$ 854,91 no mês de maio. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os que ficaram mais caros e puxaram a alta do preço médio estão a batata, com alta de quase 45%, o tomate, que encareceu nas gôndolas em média 20,6%, e a cebola, que terminou maio custando nos supermercados quase 17% mais que abril. Feijão e sal também tiveram altas expressivas. Em contrapartida, o café torrado e moído, os ovos, o açúcar refinado, o óleo de soja e a farinha de mandioca estão entre os itens que ficaram mais baratos entre um mês e outro e ajudaram assegurar uma alta ainda maior do preço médio da cesta do supermercado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Uma voz que atravessa gerações.
Não deixe o samba.
Alcione, em Curitiba. A rainha do samba em show completo e especial. Uma noite para cantar e celebrar uma das maiores artistas da música brasileira. Dia
22 de agosto, no Teatro Positivo. E você pode ganhar ingressos.
Mais uma louca!
Corre lá no arroba Difusora FM 101.9 e saiba como participar.
Não deixe o
promoção samba. Difusora FM, a sua parceira musical. Realização RW7.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 7.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Nurturing years of so long, so long.
parceira musical, Difusora.
Tell it to me one more time. I can never hear enough from a woman like you. Kiss me, baby, like you just did. Once
Difusora 4:20.
Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Você disse tantas vezes que me amava tanto. Tantas vezes eu enxuguei o teu pranto. E agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Você disse tantas vezes que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o teu pranto. E agora eu só sem ter você aqui.
Difusora.
Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know.